Adoro o Senhor primordial, Govinda, pois Mahavishnu é uma porção de sua porção plenária. Esta descrição da energia criativa do Senhor Krishna é do Brahma Samhita 5.48, que o Senhor Brahma, o primeiro filho de Deus, compilou após a sua realização pessoal. Quando Mahavishnu exala, as sementes transcendentais do universo emanam sob a forma de partículas moleculares, como as que são visíveis três vezes o tamanho de um átomo, quando a luz do sol é difundida através de um pequeno orifício. Nesses dias de pesquisa atômica, os cientistas atômicos aproveitariam muito se aprendessem desta afirmação, como todo o universo se desenvolve dos átomos transcendentais que emanam do corpo do Senhor Krishna. Onde estou eu? Uma pequena criatura de 7 palmos da medida de minha própria mão. Não é a pergunta, Bimala. Onde estou eu? Uma pequena criatura de 7 palmos da medida de minha própria mão. Estou enclausurado no universo composto de natureza material, da totalidade da energia material, de falso ego, éter, ar, água e terra. E qual é a vossa glória? Universos ilimitados atravessam os poros de vosso corpo, assim como partículas de poeira que atravessam a fresta de uma janela. Quando o Senhor Brahma, após ter roubado todas as vacas e vaqueirinhos de Krishna, voltou e viu que as vacas e os meninos continuavam perambulando com Deus, Krishna, ele ofereceu esta oração que está no Bhagavatam, canto 10, capítulo 14, verso 11, admitindo a sua derrota. Uma alma condicionada, mesmo uma tão grande como Brahma, que administra os assuntos de todo o universo, não pode comparar-se à personalidade de Deus, Krishna, pois ele pode produzir inúmeros universos simplesmente com os raios transcendentais que emanam dos poros de seu corpo. Nós já falamos sobre isso no programa passado, né, Bimala? Quando Deus solta o ar, incontáveis universos saem de cada um de seus poros. Os cientistas materiais devem aprender uma lição com as declarações de Sri Brahma, o primeiro filho de Deus, a respeito de nossa insignificância em comparação com Deus. Comparar o primeiro filho de Deus, Brahma, ou qualquer outra pessoa comum com Deus, é como comparar o vagalume com o sol. Não tem nem como falar o que falar, né, Bima? Imagine. Então, deixa eu ver aqui. Os cientistas materiais devem aprender uma lição com as declarações de Sri Brahma a respeito de nossa insignificância em comparação com Deus. Nestas orações de Brahma, há muito o que aprender para aqueles que se orgulham falsamente do acúmulo de poder. A parte da parte de um todo chama-se Kala. Sri Balarama é a contraforma do Senhor Govinda. Eu gosto daquela explicação que deram, Bimala. Não sei, com certeza, Prabhupada ou seguidores de Prabhupada, que o Senhor Balarama é o segundo corpo de Deus. Né? A parte da parte de um todo chama-se Kala. Sri Balarama é a contraforma do Senhor Govinda. A própria expansão de Balarama chama-se Mahasankarsana, e seu fragmento, o Purusha, é considerado Kala, ou seja, uma parte de uma porção plenária. Calma, agora tem que ir para lá. Foi escaneado aberto o livro, Bimala. Eu digo que este Kala é Mahavishnu. Ele é o Mahapurusha, que é a fonte dos outros Purushas e que é onipenetrante. Garbhodakashai e Shirodakashai Vishnu são ambos chamados Purushas. Eles são porções plenárias de Karano Dakshay Vishnu, o primeiro Purusha, que é a morada de todos os universos. Os sintomas do Purusha são descritos no Lago Bhagavatamrita. Ao descrever as encarnações da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, o autor faz uma citação do Vishnu Purana 6.8.59, onde se diz que: deixai-me oferecer minhas respeitosas reverências a Purushottama, o Senhor Krishna, que é sempre livre da contaminação das seis qualidades materiais, cuja expansão plenária, Mahavishnu, lança o seu olhar sobre a matéria para criar a manifestação cósmica, que se expande em várias formas transcendentais, as quais são todas a mesma coisa. São todas a mesma coisa, que é o Senhor de todas as entidades vivas, que é sempre livre e liberado da contaminação da energia material, e que, ao aparecer neste mundo material, parece um de nós, embora tenha uma forma transcendental bem-aventurada e transcendentalmente eterna. Resumindo, esta afirmação, Rupa Goswami conclui que a expansão plenária da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, que age em cooperação com a energia material, chama-se o Purusha, o desfrutador, né? Krishna é o desfrutador de tudo e de todos. Calma. Vishnu tem três formas chamadas Purushas. A primeira, Mahavishnu, é o criador da totalidade da energia material. A segunda é Garbo Dakshay Vishnu, que está situado dentro de cada universo. E a terceira é Shiro Dakshay Vishnu, que vive no coração de todo ser vivo. Aquele que conhece esses três liberta-se das garras da ilusão. Parece simples, né? Mas, nossa, são tantos detalhes. Imagina, para não falar daqui para trás, né? Então, Mahavishnu, ele está deitado no oceano causal. Tá? Aí, quando ele solta o ar, incontáveis universos saem de cada um de seus poros. E aí, o que acontece? Ele se expande novamente e entra dentro de cada bolinha, né? De cada universo. E metade é água e metade é ar. Então ele está deitado nessa água como Garbo Dakshay Vishnu. Aí ele se expande novamente e entra dentro de cada átomo e também no coração de cada ser vivo. Então aquele que conhece esses três ou essas três expansões de Deus, Krishna, liberta-se das garras da ilusão. Mas não é só isso, né? Eu estou dando só um toquezinho, né, Bimala? Né? É, a gente tem que entender, pelo menos teoricamente, isso, né? Para, quem sabe, com o tempo, fazendo o serviço prático e amoroso a Deus e aos devotos de Deus, a gente realizar isso e viver isso. Este verso aparece no Lago Bhagavatamrita, Purva Kanda 33, sendo uma citação do Istvata Tantra. Embora Shiro Dakshay Vishnu seja chamado de Kala, do Senhor Krishna, ele é a fonte de Matsya, Kurma e outras encarnações. Tá vendo? É, ele pode fazer o que quiser, né, Bhima? É uma expansão direta de Deus, né? Na verdade, uma expansão da expansão da expansão da expansão da expansão de Deus. É aquela velha história das velas, né? Primeira vela é Krishna. Aí só existia uma vela com potência de luz e calor. Aí apareceu, surgiu, da primeira vela, surgiu ou se expandiu a segunda vela, o Senhor Balarama. E por aí vai, né? Então, não importa, né, quantas expansões existam de Deus, todas elas têm potências de luz e calor como a vela original. Só que não é a vela original. É uma expansão da 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 vela original. Todas essas encarnações de Deus, Krishna, são ou porções plenárias ou partes das porções plenárias dos Purusha Avataras. Krishna, porém, é a própria Suprema Personalidade de Deus, original. Em toda a era, ele vem proteger o mundo através de seus diferentes aspectos quando o mundo é perturbado pelos inimigos de Indra. Esta citação é do Srimad Bhagavatam 1.3.28. Esse Purusha, essa expansão de Deus, Shirodakshaya Vishnu, é o executor da criação, manutenção e destruição do universo. Ele se manifesta em muitas encarnações, pois ele é o mantenedor do mundo. Calma, não me apressa não que eu erro, Bimala. Se eu errar, se eu apertar um botãozinho errado aqui, aí não vou ter que ficar procurando. Nós vamos ter que ficar procurando onde estava. Esse fragmento do Mahapurusha, que aparece para o propósito da criação, manutenção e aniquilação, chama-se uma encarnação. Esse Mahapurusha é idêntico à personalidade de Deus, Krishna. Ele é a encarnação original, a semente de todas as outras e o refúgio de tudo. O Purusha é a encarnação primária da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. O tempo, a natureza, Prakriti, como causa e efeito, a mente, os elementos materiais, o falso ego, os modos da natureza, os sentidos, a forma universal, a independência completa e os seres móveis e imóveis aparecem subsequentemente como opulências dele. Descrevendo as encarnações, Vishnu, não vai dar tempo, Bima, não vai dar tempo. Então vamos voltar lá nesse verso. Eu acho que tem que apertar aqui. Vamos voltar nesse verso e a gente continua daqui no próximo programa para não cortar a explicação desse verso que Prabhupada vai dar. O Purusha é a encarnação primária da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. O tempo, a natureza, Prakriti, como causa e efeito, a mente, os elementos materiais, o falso ego, os modos da natureza, os sentidos, a forma universal, a independência completa, e os seres móveis e imóveis aparecem subsequentemente como opulências dele. E as opulências de Deus, Krishna, são ilimitadas. Então aqui é só para a gente ter uma noção, né? Uma noção de como Deus é grande, potente, onipresente, onipenetrante. É, nem sua expansão, imagina, né? Através de uma expansão da sua expansão, da expansão, é, através de uma expansão da expansão da expansão da expansão da expansão, Krishna penetra todos os átomos da criação e também todos os seres vivos, como Shirodakshaya Vishnu. Tá bom, já parei de falar? Essa coleção, o Sri Chaitanya Charitamrita, que é o doutorado da ciência do amor a Deus, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra no nosso site agora, krishnafm.com.br, e na quarta linha está lá o link livros grátis com a opção, ou desculpem, com as opções de ler na tela ou baixar. Mas se você quer a coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, calma, já está abrindo, a melhor internet do mundo está abrindo, já abriu. Já apareceu aqui a coleção Shrimad Bhagavatam, por ano imaculado. Vai descendo, desce mais, e a segunda, Bima. Aí. Já apareceu a coleção Sri Chaitanya Charitamrita, o doutorado da ciência do amor a Deus. Você clica aí, encomenda a sua, chega rapidinho na sua casa, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Então, o que mais, hein? Ah, tá. Hoje tá tranquilo. Tá bom, Bimala. Então, já segue. Segue o enterro. Segue o enterro. Enterro de quem? Enterro da ilusão. Quem ouve essa rádio todo dia, ou quem lê os livros de Prabhupada todos os dias, meu amigo, mata a ilusão, mata a ignorância que existe dentro de si mesmo, dentro da mente, do coração. Tá bom, já parei de falar. Ai, não é fácil não, viu? Krishna Balarama Arada, que cruz pesada. Ah, não, tá sim, senhor. Tá, então vamos lá. Então vamos ler mais um pouquinho do Shrimad Bhagavatam. O Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Narantyaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhi Satam Nasta praeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati utamash loke bhaktir bhavati naishike. Estamos lendo a coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado. Estamos lendo o canto 5, capítulo As atividades de Maharaja Priyavrata. Paramos onde mesmo, em Bimala? Ah, onde fala que os devotos são pessoas liberadas. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Omagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobisham Staptam Jana Bhutale Swayam Rupa Kadamahiyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam, Sagrajatam, Sahagana, Raghunatam, Vitam, Tam, Sadivam, Sadvaitam, Savadutam, Parijana, Sahitam, Krishna, Chaitanya, Devam, Shri Radha, Krishna, Padam, Sahagana, Lalita, Shri Vishakam, Vitanscha, Hey Krishna, Karuna, Sindhu, Dinabandhu, Jagapati, Gopesha Gopika Kantarada Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Pancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Adwaita Gadadara, Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, onde nós paramos, hein? Aqui, tá. Por certo que os devotos são pessoas liberadas. Portanto, ó maior dos sacerdotes brâmanas, não há possibilidade de eles se deixarem absorver nos assuntos familiares. Prabhupada fala que esse mundo tem que ser aceito sem apego nem aversão. É uma das orientações, né, Bimala? Tem muitas, é uma ciência, né? É a ciência do amor a Deus. E para praticar essa ciência tem que, pelo menos, conhecer a teoria, né? Ou seja, ouvir um mestre espiritual qualificado, autorizado e competente, aí fica mais fácil. O néctar da devoção afirma que prestando serviço ao Senhor Krishna, Todos podem compreender a posição transcendental do ser vivo e da suprema personalidade de Deus, Krishna. Única e exclusivamente através do serviço prático e amoroso a Deus, é que se pode compreender a suprema personalidade de Deus, Krishna. É. Você faz um serviço voluntário a Deus e recebe como pagamento compreensão, inteligência e conhecimento. É o que está falando aqui, Bimala. Única e exclusivamente através do serviço prático e amoroso a Deus é que se pode compreender a suprema personalidade de Deus, Krishna. O Senhor Krishna confirma isso no Shrimad Bhagavatam 11, 14, 21. Prabhupada cita uma linha do verso e explica que só, é o próprio Deus falando, né? Só pode me apreciar quem pratica o serviço prático e amoroso a mim, né? Do mesmo modo, no Bhagavad Gita 18:65, o Senhor Krishna diz que Bhaktiaman Abhijanati, em português, pela simples prática do serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti, qualquer pessoa pode compreender. Ah, ele falando, viu? Nossa, estou marcando aqui. Pela simples prática de serviço prático e amoroso, qualquer pessoa pode me compreender. Assim, é impossível que um devoto de Deus, um Hare Krishna de verdade, se apegue aos assuntos familiares, uma vez que o devoto de Deus, o Hare Krishna de verdade, e seus associados são pessoas liberadas. Todos buscam prazer, bem-aventurança. Contudo, no mundo material não pode haver qualquer bem-aventurança. Ela só é possível no serviço prático e amoroso a Deus, está vendo? Então quem vive pleno de prazer, cheio de bem-aventurança, só o verdadeiro devoto de Deus, o Hare Krishna de verdade. O apego aos assuntos familiares e o serviço prático e amoroso a Deus são incompatíveis. É, como todo mestre fala, ou ama Deus ou ama o mundo, né? Não tem jeito. É, o mundo é cheio de sociedade, amizades, amores. Então você ama Deus ou ama o mundo? Esse é o ponto. Mas todo mundo quer se dar bem nesse mundo, né? Que é prosperidade. E o devoto? O devoto é próspero, né, Bimo? Todo devoto é próspero. Próspero não quer dizer dinheiro, né? Vive em paz, feliz, satisfeito, coisa que dinheiro nenhum pode comprar, né? O apego aos assuntos familiares e o serviço prático e amoroso a Deus são incompatíveis. Por isso, Maharaja Parikshit ficou um tanto surpreso ao ouvir que Maharaja Priyavrata estava simultaneamente apegado ao serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna e à vida familiar. É, pode parecer, né? Pode parecer que o devoto é apegado à vida material. Pode parecer. Grandes almas que se refugiaram, Mahatmas de verdade, né? Grandes almas que se refugiaram aos pés de lótus da suprema personalidade de Deus, Krishna, satisfazem-se plenamente de estar à sombra desses pés de lótus de Deus. Não há possibilidade de que a consciência deles se apegue aos membros familiares. Tá vendo? É o que a gente repete aqui, né? Tudo que você ler, acreditar, pregar, viver, será testado na hora da morte. Então, na hora da morte, o que acontece? Quem não é uma grande alma de verdade, uma Mahatma de verdade, um verdadeiro devoto de Deus, na hora da morte aí, o que acontece? Ele está apegado aos membros familiares. Pior ainda, em cachorro, gato e etc, né? Agora, porquinho também virou bichinho de estimação. Porquinho, peixinho, né? E aí, meu amigo, na hora que morre um desses aí, ele morre junto. Ou se revolta, se rebela, né? Perde o chão, né? Ah, perdi o chão. Ah, perdi minha mãe. Ai, meu filho, meu neto, minha mulher, meu filho, sei lá o quê. Meu gatinho, meu cachorrinho. Ai, como eu vou viver, né? Tipo assim, né? Por quê? Não está apegado a Deus, está apegado aos membros familiares. E esse é o sintoma, né? Esse é o sintoma. Na hora da morte, você, tudo será testado na hora da morte. E o devoto passa com louvor, né? Por quê? Porque não há possibilidade de que a consciência deles se apegue aos membros familiares. Srila Narottama Dasa Thakur canta uma canção e Prabhupada explica que ele descreve que a sombra dos pés de lótus do Senhor Nityananda. Nitaipada Kamala. Nossa, a música é linda demais. Ele descreve que a sombra dos pés de lótus do Senhor Nityananda é tão agradável e refrescante que todos os materialistas, os quais vivem ardendo no fogo abrasador das atividades materiais, podem vir refugiar-se à sombra de seus pés de lótus e aliviarem-se e saciarem-se plenamente. A distinção entre a vida familiar e a vida transcendental pode ser experimentada por qualquer pessoa que tenha se submetido às tribulações de viver com uma família. Alguém que obteve o refúgio dos pés de lótus do Senhor Krishna não se sente jamais atraído pelas atividades da vida familiar. Como afirma o Bhagavad Gita 2.59, Parandrishtva Nivartate. Em português, abandonamos as ocupações inferiores quando experimentamos um gosto superior. Assim, o desapego à vida familiar acontece tão logo nos refugiemos aos pés de lótus do Senhor Krishna. Calma, estou ladeando a página aqui, já pulou, tá vendo? Agora volta. Calma, Bimala. O rei prosseguiu. Ó grande sacerdote Brahmana, esta é a minha grande dúvida. Como uma pessoa como o rei Priyavrata, que era tão apegado à esposa, filhos e lar, logrou alcançar a perfeição máxima e infalível em consciência de Deus, Krishna? O rei Parikshit surpreendeu-se de que uma pessoa tão apegada à esposa, filhos e lar pudesse galgar um nível tão perfeito de consciência de Deus, Krishna. E para lá da Maharaja disse... Desculpem. Prabhupada cita o verso aqui e explica que o Grihavrata, ou aquele que fez um voto de cumprir com seus deveres familiares, é o chefe de família comum, né? O homem comum, a pessoa comum. É aquele que fez um voto de cumprir. A minha religião e a minha família, né? As pessoas que falam isso ou coisa parecida com isso. Aquele que fez o voto de cumprir com seus deveres familiares não tem possibilidade de tornar-se consciente de Deus, Krishna. Isto porque a maioria dos chefes de família deixam-se conduzir pelo gozo dos sentidos e, portanto, deslizam gradualmente as mais escuras regiões da existência material. Planetas inferiores, corpos inferiores, formas inferiores... Será que eles podem realmente tornar-se perfeitos em consciência de Deus, Krishna? Maharaja Parikshit pediu... Que isso, Bimala? Ah, vivo cobrando. É, eu não vou nem falar mais nada. Vai que dá algum processo, né? É, tá cheio de ladrões legalizados. Não estou falando que ela seja um, tá? Não posso falar porque você sabe. Mas tá cheio de ladrões legalizados. Aliás, né? Coitado dos ladrões comuns, né? Eles perdem de 1000 a 0 para os políticos ladrões. Tá, já parei de falar. É onde eu estava mesmo aqui. É isto porque a maioria dos chefes de famílias... dos chefes de família comuns, deixam-se conduzir pelo gozo dos sentidos e, portanto, deslizam gradualmente as mais escuras regiões da existência material. Adanta, Gopir, Shatan, Tamisham, é planetas inferiores, inferno, planetas infernais, ou corpos infernais, como verme no excremento, cão, gato e etc. Será que eles são coisas, animais intocáveis? Será que eles podem realmente tornar-se perfeitos em consciência de Deus, Krishna? E Maharaja Parikshit pediu a Shukadeva Goswami que esclarecesse esta grande dúvida. Calma. Já pulou aqui, agora vem para cá, para a esquerda. Ladear para o lado de cá, ladear para a esquerda. Ladear para a direita, para a esquerda. Não apressa não que eu erro tudo, Bim. Vamos parar nesse verso aqui. Ó. Shri Shukadeva Goswami disse: o que disseste é correto? As glórias da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, que é louvado com eloquentes versos transcendentais de personalidades elevadas como Brahma, são muito agradáveis para os grandes devotos e para as pessoas liberadas. Quem é apegado ao mel nectário dos pés de lótus do Senhor Krishna e cuja mente vive absorta em suas glórias, às vezes, talvez seja barrado por algum obstáculo, mas de qualquer modo não abandona jamais a posição sublime que alcançou. É o que nós vamos ver no próximo programa, esse verso e a explicação de Prabhupada, né? Aí a gente entende, pelo menos teoricamente, né, Bimo? Depois é só praticar. Tá bom, então já parei de falar. Bom, gente boa, essa coleção, o Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra no nosso site e na quarta linha está lá o link Livros Grátis com as opções para ler na tela ou baixar. Mas se você quer a coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, calma, já está abrindo aqui, já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam. Você clica nela, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda todos ou alguns deles, você tem a opção, né, de comprar eles separados em até 18 vezes, né, dependendo da forma de pagamento. E aí você não perca esta chance, porque a coleção Shrimad Bhagavatam é o livro do devoto de Deus. Combinado? Então está combinado. Qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18981715751. Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Hitinamine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavani Pastyatyadeshatarine. Ah, não pode, né? Eu ia cantar a segunda parte. Na segunda parte, repetir a segunda parte. Tá bom, já parei, Bimala. Então vamos lá. Aqui. Capítulo Além do Lower East Side. Eu li lá no Pai dos Burros, no Pai dos Burros não, no tradutor do Google, é este mesmo, Bimala, é este. Já aprendi uma palavra em inglês, tá vendo? Eu não sei o que significa, mas a palavra, pelo menos a pronúncia. É igual as pessoas que falam por aí Dharma, né? Dharma é isso, Dharma é aquilo, não sabe nem o que está falando, porque não conhece a língua. Como vai saber o que é Dharma? Não sabe. Especulam, né? E se dizem grandes espiritualistas, líderes espiritualistas, espirituais, mas não sabe o que está falando. Como que um cara que não sabe o que está falando pode ser um líder espiritualista? É um enganador, né? Se enganou e está enganando os outros. Tá, já parei de falar. Falar mal do prazer sexual... agora lembrei o ponto. Falar mal do prazer sexual, de certo, não era uma boa estratégia para quem quisesse atrair seguidores entre os hippies do Lower East Side. Ah, desculpem, Lower East Side. Você vê uns patifes que incentivam o sexo ilícito, o sexo degradado. Nossa, o povo adora, né? O povo adora. Viram grandes filósofos, mestres, Anandas, Swamis, Goswamis, Paramahansas. Viram. Nossa, o povo adora isso, né? A voz de Deus é. Não, como que é? A voz do povo é a voz de Deus. A voz do povo é a voz da ignorância. Porém, Prabhupada nunca pensara em mudar a sua mensagem. De fato, quando uma parte mencionara que os americanos não gostavam de ouvir que o sexo era apenas para conceber filhos, Prabhupada replicara: eu não posso mudar a filosofia para agradar os americanos. E quanto ao sexo? Perguntou o procurador da ISKCON, Steve Goldsmith, uma noite, falando alto dos fundos do templo lotado. Só se deve praticar sexo com a própria esposa, disse Prabhupada. E isso também é restrito. Sexo é para procriar crianças conscientes de Deus, Krishna. Meu mestre espiritual costumava dizer que para procriar filhos conscientes de Krishna estava preparado para fazer sexo 100 vezes, ou seja, ter 100 filhos. Naturalmente, isto é muito difícil nesta era. Portanto, ele permaneceu como celibatário a vida inteira. Imagine, né, o nível, né? O mestre de Prabhupada, pô, não tem certeza de gerar um filho consciente de Deus, então não vou fazer nenhum, porque se você gerar um filho e você não tornar esse filho consciente de Deus, Cristo, esse filho é tão detestável como a urina. Mas o sexo é um impulso muito forte, desafiou o Sr. Goldsmith. O que um homem sente por uma mulher é inegável. Portanto, em toda cultura há a instituição do matrimônio, replicou Prabhupada. O senhor pode se casar e viver pacificamente com uma mulher, mas não se deve usar a esposa como uma máquina para o gozo dos sentidos. Deve-se restringir o sexo para uma vez ao mês e apenas para a propagação de filhos. Essa é a meta, né? Aí manda, nossa, que é? Não, agora assustou muita gente, né, Bima? Mas tudo bem, né? Prabhupada falou também, deu outra instrução, né, para nós que somos caidaços, para todos nós que somos caidaços, né? Então ele falou: faça sexo com a esposa, né, o mínimo possível, só para manter a sanidade física e mental. É complicado, né, Bima? Porque nós pegamos o bonde andando, nós ouvintes, nós pessoas aí que pegamos o bonde andando, então, de repente, a esposa não é devota, ou o esposo não é devoto, então a gente tem a responsabilidade de atrair, né, de atrair todos para a consciência de Krishna, principalmente os que estão dentro da família, mas com exemplos e não com blá blá blá, né, porque tudo que a gente falar vai ser usado contra a gente, né. Se falar com amigos, parentes sobre Krishna é complicado, né. Tanto é complicado que um grande devoto, os devotos puros não aceitam, devotos puros avançados não aceitam filhos e parentes como discípulos, porque mistura, né? Mistura a relação antiga com a nova vida transcendental. Não dá certo. Se desse certo, Bhaktivinoda Thakur aceitaria o seu filho. Olha só de quem estou falando, hein? Bhaktivinoda Thakur aceitaria o seu filho como discípulo. Ponto final. Hayagriva, que estava sentado logo à esquerda do Swamiji, ao lado do grande símbolo pendente, esbravejou de repente: somente uma vez por mês? E com um toque de humor jocoso acrescentou alto: ah, melhor é esquecer todo esse negócio. Sim, isso mesmo, muito bom, rapaz. Swamiji deu uma gargalhada e os outros acompanharam. É melhor não pensar nisso, é melhor só cantar Hare Krishna. E ergueu suas mãos como se estivesse cantando num colar, num rosário, o mantra Hare Krishna. Dessa maneira, poupar-nos-emos de muitos aborrecimentos. Está vendo? O padre falou aborrecimentos. Se você se tornar um celibatário ou uma celibatária, você vai evitar montanhas de problemas, Bimala. Então, está cheio de jovem, né, sendo mal orientado. Então, nós, até o corpo material é supérfluo para nós, almas eternas. Agora imagine, né, os subprodutos do corpo, ou masturbação e sexo, né, isso não faz falta para nós, almas eternas. Só que a gente tem que viver como alma, né? Então, para viver como alma, a gente tem que entender que somos almas e fazer práticas transcendentais para viver isso. Então é muito bom, né, que os jovens sejam orientados a não viver como macacos, né, que vivem se masturbando e fazendo sexo o dia inteiro. Tá, já parei de falar, Bimala. Ô, Krishna Balarama Arado. Então, ó, seja celibatário, seja celibatária. Evite montanhas de problemas. Ou como o Prabhupada falou, né, cadê? Tá vendo? Você faz eu me perder aqui, Bimala. Ó, dessa maneira, né, sendo celibatário ou celibatária, poupar-nos-emos de muito aborrecimento, e de montanhas de problemas, Bimala. Tá. O sexo é como uma sensação de coceira? É, uma frieira, né? Quanto mais você coça, mais você quer coçar, né? Aí você se estoura tudo, você se machuca tudo. Fisicamente e psicologicamente, né? O sexo é como uma sensação de coceira, e não passa disso. E assim como ao nos coçar, a situação piora, da mesma forma devemos tolerar a coceira e pedir a Krishna para nos ajudar. Não é fácil. O sexo é o prazer mais elevado no mundo material e também é a maior prisão. Steve Goldsmith, porém, balançava a cabeça. Prabhupada olhou para ele sorrindo. Ainda existe alguma dúvida? Só que... 3 pontinhos. Bem, foi provado que é perigoso reprimir o impulso sexual. Há uma teoria de que existem guerras porque... 3 pontinhos. O povo está comendo carne, interrompeu Prabhupada. Enquanto comer carne, haverá guerras. E se um homem comer carne, certamente fará sexo ilícito também. Ah, peraí, Bimo, tem que filtrar isso aqui, tem que... É, então. Quem come carne, peixe, ovos, não consegue ser fiel. Tá? Tem esse detalhe. Muita gente acha que sexo é só aquilo, né, que todo mundo sabe. Não, tem o sexo através dos 6 sentidos, incluindo a mente. Agora tem o sexo virtual também, né? Então. É, o mestre disse, né? Aquele que olhar com maus olhos para uma mulher já adulterou com ela. É o sexo mental e visual, né? Tem que falar, Bimala, é uma ciência, tem que explicar aqui, ó. Os objetos dos sentidos, ou seja, a mulher atrai os olhos dos homens. E aí, o que acontece? A mente viaja. Isso é sexo ilícito. O mestre falou isso. Aquele que olhar com maus olhos para uma mulher já adulterou com ela, comeu com os olhos e com a mente. Então, meu amigo, é como o Prabhupada explicou aqui, se o cara comer carne, certamente fará sexo ilícito também. Então, meu amigo, quem come carne não consegue ser fiel à mulher. É, existe o sexo sutil, né? Que é feito pelo corpo material sutil, mente, inteligência e falso ego. E por aí vai. Steve Goldsmith era um amigo influente e patrono da ISKCON. Contudo, Prabhupada, você vê, advogado, né? Ele era advogado da ISKCON. Nossa, fazia muita coisa, patrono da ISKCON, doador. Contudo, Prabhupada não mudaria a filosofia da consciência de Krishna para agradar os americanos. Ou seja, para agradar ninguém, né? Um mestre de verdade, um devoto de verdade, fala a verdade. Não está nem aí se o cara vai seguir ou não, se vai se revoltar ou não, se vai acordar ou não. É melhor que ele acorde, né? Ele acorde e entenda a verdade. Mas também ele pode virar as costas e ir embora, né? Mas os mestres, os devotos, não estão preocupados em agradar ninguém, somente Deus. E os devotos de Deus, é claro. É, se depender de mentir para agradar os outros, então esse aí já era. Esse mestre, esse devoto aí já era, né? O Judson Hall, Auditório Judson, na rua 57, Oeste, custava $200 de aluguel por uma noite. Rairam achava que era hora do Swamiji tentar atingir alguns dos nova-iorquinos mais sofisticados. E como o Judson Hall ficava perto do Carnegie Hall e às vezes tinha concertos e palestras interessantes, achou que seria um bom lugar para começar. O Swamiji concordou com a ideia. Rairam imprimiu um anúncio que distribuiu nas livrarias do centro da cidade. Na noite do evento, os devotos fizeram uma parada pelas áreas de lazer do centro, tocando um tambor baixo e distribuindo folhetos. Então voltaram para o Judson Hall para o programa. Apenas 7 pessoas compareceram. Os devotos ficaram aterrorizados. Haviam iludido Swamiji e gastado o equivalente ao aluguel de um mês. Podemos cancelar o programa se o senhor quiser, Swamiji, disse Rairam. Porém, Prabhupada replicou, não, vamos cantar Hare Krishna e falar sobre Krishna. Então os devotos ocuparam o palco, cantaram Hare Krishna com Swami e dançaram. E em seguida sentaram-se a seu lado enquanto ele palestrava com sua voz ecoando pelo auditório vazio. Depois disso, Swamiji permitiu perguntas e um jovem sentado a cerca de 15 fileiras atrás perguntou se estava correto ao entender que a filosofia do Swami era basicamente para reformar jovens necessitados. Não, replicou Prabhupada. Todos neste mundo material são perdidos e necessitados. Mesmo a dita pessoa exitosa, pois todos estão esquecidos de Deus, Krishna. Outra máxima aqui, Bhima. Todos neste mundo material são perdidos e necessitados. Mesmo a dita pessoa exitosa, pois todos estão esquecidos de Deus, Krishna. Nossa, porcaria, não quer focar. Focou. Esses lixos eletrônicos, mecânicos, né? Quanto mais automático, pior. Até é bom para derrubar avião, né? Já derrubou, que eu me lembre, já uns 2 ou 3. Após o programa, o Swamiji sentou-se numa cadeira à porta do auditório enquanto os poucos membros da audiência saíam. Um casal de aparência respeitável apresentou-se e o Swamiji aprumou-se bem ereto com as mãos juntas e sorriu. A mãe de Brahmananda estava presente e o Swamiji foi muito cordial com ela. Porém, os devotos em geral ficaram deprimidos com a fraca audiência de pessoas. Sinto muito, Swamiji. Convidamos o senhor aqui e quase ninguém veio, desculpou-se Rairam. Contudo, Prabhupada ergueu as sobrancelhas e disse, ninguém? Você não viu Narada Muni? Você não viu o senhor Brahma? Puxa vida, quando se canta Hare Krishna, até os semideuses vêm participar. Atrapalhou, Bhima, está atrapalhando esse reloginho aí. Sinto muito, Swamiji, convidamos o senhor aqui, quase ninguém veio, desculpou-se Rairam. Contudo, Prabhupada ergueu as sobrancelhas e disse, ninguém? Você não viu Narada Muni? Você não viu o senhor Brahma? Quando se canta Hare Krishna, até os semideuses vêm participar. De volta ao templo, Prabhupada repreendeu Rairam. Eu não lhe disse que devíamos cobrar o ingresso? De graça, né? Foi de graça, por isso. Eu não lhe disse... É uma pergunta. Tá, Bimala, vou prestar atenção. Posso prestar atenção? Posso concentrar aqui? Tá. E volta ao templo, Prabhupada repreendeu Rairam. Eu não lhe disse que deveríamos cobrar um ingresso? Quando é algo grátis, as pessoas pensam que não vale a pena. Porém, basta cobrar $3 ou $5 que as pessoas pensarão, você está oferecendo algo muito valioso. Na Bengala conta-se a história de um homem que saiu de casa em casa oferecendo mangas de graça. E ninguém aceitava suas mangas, pois todos pensavam, por que ele está se desfazendo dessas mangas? deve haver algo errado com elas. Aí ele passou a cobrar 3 rúpias, e eles pensaram: oh, estas mangas parecem boas e custam apenas 3 rúpias. Tudo bem. Assim, quando as pessoas veem que algo é grátis, pensam que não presta. Basta cobrar-lhes algo que eles acharão que é muito bom. Prabhupada sabia tudo e muito mais, né, Bimala? Burton Green era um músico que gostava do Swami e gostava de martelar nas cordas do piano no templo durante o canto e dança público de Hare Krishna. Burton Green comenta. Não vai comentar, não. Nossa, bicho. Ah, não, tem outros comentários aqui, Bimala. Tem uma página inteira aqui dele e Brahmananda falando. Bom, gente boa, essa coleção, o Srila Prabhupada Lilamrita, que é a biografia autorizada de Prabhupada por Satswarupa Dasa Goswami, são as aventuras do devoto puro de Deus nesse mundo. Ela está de graça no nosso site krishnafm.com.br em inglês. Mas se você quer essa coleção em português, vai ter que pagar, não tem jeito, né? Futuramente terá também de graça em português, mas no momento não tem, não. Então, você... Ixi, cadê o óculos, Bim? Você tirou um aqui, deixou eu sem, não enxergo nada. Então, se você quer a coleção na mão, em português, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho camarada, tá? Quase a preço de custo. Você clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado. Vai descendo, já aparece aí a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. E agora sim, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita. Você clica aí, encomenda a sua, chega rapidinho na sua casa, e aí você lê junto com a gente, e canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp, Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra. Vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta.
Govinda Haripurushottam bhajami. Govinda Haripurushottam bhajami. Renon Tananta Maravinda Dalaya Taksha Bhavatam Samasita Udasundaranga Kandarpa Kotika Maniya Vishesha Shobha Govinda Haripurushottam bhajami. Govinda Haripurushottam bhajami. Ranganiyasa sakalendriyaviti manti Pashanti panti kayanti Chiran jaganti Arandachi maya sadhu ala vigrahasya Govinda Haripurusha Tamaham bhajami. Govinda Haripurusha Tamaham bhajami. Ranganiyasa sakale Driyavriti manti Pashanti panti kayanti Chiram Jaganti Arandati Maya Sadhu Lala Vigrahasya Govinda Adipusha Tamam Bhajami Govinda Adipusha Tamam Bhajami Govinda Adipusha Tamam Bhajami Govinda Adipusha Tamam Bhajami Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada 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 Gurudeva 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 Gurudeva
Jaya Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stotra Sata Shri Srimat Swadivina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai Jaya Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stotra Sata Shri Srimat Swadivina Graça Bhaksidanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai Adanta Koti Vaishnava Vrinda Kijai Nama Acharya Srila Haridasa Thakur Kijai Fundadora Acharya Daiskon Srila Prabhupada Kijai Prense Kahoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Kijai Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Kijai Shri Vrindavadam ki jai, Shri Maturadam ki jai, Shri Navadvipadam ki jai, Shri Jaganatapuridam ki jai, Gangamaye ki jai, Jamunamaye ki jai, Tulasi Devi ki jai, Bhakti Devi ki jai, Sankirtana Jaga ki jai, Brihach Mridanga ki jai, Samaveta Bhakta Vrinda ki jai, Gora Premanande Hari Hari Bol.